Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. No dia seguinte, o Marcondes encontrou mais forfatimemente acentuada a frieza dos dias anteriores. As palavras de Sajovina, tudo aquilo que eles pensavam em segredo mas que não tinham a coragem de formular, pensamentos anônimos que acabavam de encontrar na boa velha um editor responsável, produziam o seu efeito. Agora eles sabiam de que acusá-lo. Corporizara-se a aversão vaga e indefinida espécie de humores a vagabundar pelo organismo inteiro determinando umas perturbações gerais que acabam por assestar-se em uma região qualquer e apetrezando nos conjuntos sintomáticos do tumor. Evitavam-no. Procuravam subterfúgios para não lhe responder, deixavam-no sozinho na sala de jantar a braços, com um rumor indeterminado de acusações murmuradas. Ele fazia-se forte. Apantava uns ares sossegados, caso de quem tem a consciência tranquila. Fingia não se aperceber dessa corrente de antipatias que se dirigia para si como umas duchas fortes, tendo ainda a acalentar-lhe os sonhos uns laivos de esperanças. Entretanto, sentia-se a incomodar. Vinham-lhe aquelas sensações más dos primeiros dias em que aparecera ali, pelo braço do Pedro. E agora lhe pareciam mais fortes, mais veementes, mais difíceis de aturar. Não se tratava mais de uma reserva para com desconhecido, de uma inimizade gratuita. Por mais que quisesse pensar o contrário e se deixasse embalar pelos ventos brandos da esperança, sua situação não era a mesma. Não se tratava de conquistar afeições, mas sim de reconquistá-las. Era preciso, agora que o atacavam, defender-se, provar as suas boas intenções, entrar novamente em campanha, mas numa campanha mais difícil porque não tinha aliados. Sentia-se só, inteiramente só, quase abandonado pelo Pedro. E além disto, intimamente apareciam-lhe a contê-lo nos seus guerreiros umas espécies de remorsos a reprovarem-lhe o procedimento. A dizerem-lhe que fizera mal em querer seduzir a mulher do amigo e tanto fraternalmente lhe abrir a casa. Oh, estava bem só, sentindo-se mesmo contra si. Até o Pedroca, que antigamente lhe dispensava tanta amizade e ia sempre recebê-lo ao portão, mostrava-se agora arrêdio às suas graças e amabilidades. Parecia também enfastiado da sua pessoa, com vontades de vê-lo pelas costas. E o Marcondes impressionara-se muito com isto. Tinha pela criança uma grande e verdadeira afeição. Achava-o tão galante com a sua cabecinha loura e os olhos claros e inocentes, a boca pequenina e rubra que sorria tão bem. Tão engraçada quando se remesia ao fio ao fluxo das palavras e das ideias. Demais redobrara-lhe a paixão por Nenda. Queria ainda. Queria sempre. Fosse como fosse. Custasse o que custasse. E o Pedroca parecia-lhe um pedacinho da moça, a trazer-lhe o seu aroma suave, a destilar aquela beleza das carnações sadias. Gostava de tê-lo ao colo como uma emanação do objeto amado. E a criança fugia-lhe, torturando-o, aumentando-lhe os padeceres, fazendo-o sentir mais grandemente todo esse isolamento e essa repulsão que haviam cavado em torno a si, onde ele se debatia em vão, onde gastava sua energia inteira, sem encontrar ao menos um pretexto para romper, preso num círculo de cerimoniosidades. É então e quis saber ao certo do que se tratava, acreditando ainda que a sua imaginação coloria negramente o quadro, fazia as coisas pior do que eram, esperando ser dissuadido. Sonhando ter-se enganado e suspeitado aversões e ódios, onde talvez se apenas ou menos lá uma alguma dor íntima que lhe queriam ocultar. Recorreu a Marocas, crivando-a de perguntas, não lhe dando tempo para responder, desejando e rejando ao mesmo tempo uma revelação. E quando a rapariga principiou a falar, entrando em detalhes íntimos, repetindo-lhe parte da discussão que ouvira ao jantar, achando prazer em remexer bem o ferro na ferida, ela mesma cansada de encontrá-lo a todo instante e das brutalidades de cada noite, o Marcondes sentiu umas lágrimas umedecerem-lhe a face. Por mais que tivesse dado pato, a sua imaginação nunca lhe pela cabeça a possibilidade de tantos horrores. E ficar abatido, sem coragem para reagir, arrependido de feito estas perguntas a Marocas, preferindo agora ignorar tudo quanto diziam a seu respeito. E ele conservou-se assim, não sabendo o que devia fazer. Vieram-lhe a princípio vontades de lutar, de ir lá embaixo, de pedir satisfações a cada um, de brigar com o Pedro, de esbofetear Sajovina. E em pouco abandonou completamente estas ideias belicosas. Lembrou-se de fazer-se humilde, de pedir perdão, de dar dinheiro à velha para que ela desmanchasse a sua obra e principiasse a falar bem a seu respeito. e andava assim, de um para outro alvitre. Acobardado dentre tudo com a perspectiva enfadonha de romper bruscamente com aqueles sonhos de existência que lhe fizera tão belos, de abandonar aquele ninho acolchoado onde se sentia tão bem. Mais tarde, e só depois de muita reflexão e de muito desânimo, resolveu-se definitivamente a mudar de casa. Pareceu-lhe isto a melhor forma de sanar todas as dificuldades, de resolver aquele súbito problema que o acaso dos fatos lhe punha na frente, e que com uma rapidez de execução, ali mesmo de noite, pôs-se a arrumar a bagagem, querendo retirar-se no dia seguinte, achando repugnância em conservar-se por mais tempo naquela casa.